Boa tarde. Então, dando sequência às videoaulas, veremos agora a unidade 5 e a unidade 6. A unidade 5 trata da inflação e do desemprego. O que é a inflação? A inflação é um fenômeno, é um aumento generalizado e contínuo dos preços. Isso significa que o aumento específico do pão de queijo na padaria, perto da casa, perto da minha casa, por exemplo, não representa uma inflação. A inflação é quando há o aumento generalizado, todos os preços estão subindo. Um aumento esporádico, tá, também não configura uma inflação, é um aumento permanente de preços. Tá? Existe, assim, embora a inflação, tá, existam várias causas da inflação, inflação só pode ser validada se ocorrer aumento dos meios de pagamento. Tá? Então, a relação entre inflação e aumento dos meios de pagamentos, essa relação é correta. Tá? Não significa que aumento da circulação de dinheiro na economia gere inflação, seja a causa da inflação, mas significa que a inflação só pode ocorrer se ocorrer essa oferta a mais de meios de pagamentos que possibilite as pessoas a comprar. Tá? Quer dizer, um caso típico, por exemplo, brasileiro, quando o presidente Collor, em 1991, tá, confiscou a poupança de todos com o objetivo de cortar a inflação, de reduzir a inflação. Qual era o objetivo? Tá? Independente da causa da inflação, as pessoas não tendo dinheiro para comprar, a inflação não seria validada. Tá? Então, e quais são essas causas da inflação? A inflação pode ser uma inflação de custo, tá? Ou seja, tem um impacto de produção, tá? Um impacto do lado da oferta, ou nos salários, ou em insumos. Qualquer aumento, tá, dos custos pode gerar um aumento, uma inflação de custos. Tá? A inflação de demanda, exatamente quando as pessoas estão mais, ocorre uma redução da taxa de desemprego, mais pessoas estão trabalhando, a sociedade tem mais dinheiro para gastar, ou o governo tem uma política de oferta de meios de pagamento mais generosa, existe mais dinheiro na sociedade e as pessoas estão, então, aumentando a sua demanda. Tá? Isso também pode, se não houver, tá, o preço, se não houver produto suficiente, tá, não haverá aumento de preços. Tá? A inflação pode ser uma inflação estruturalista, ou seja, uma inflação que está ligada à estrutura do país. Tá? Quer dizer, um exemplo típico foi uma discussão na década de 60, que dizia que países como o Brasil, que tinha uma tendência a se posicionar na divisão internacional do trabalho como exportador de matérias-primas, tá? Acontecia que o preço dessas matérias-primas sempre tende a diminuir no mercado internacional, enquanto esse país tem a tendência também a importar produtos industrializados e o preço dessas importações tende sempre a aumentar. Tá? Então, há um descompasso estrutural nesse sentido. E a inflação pode ser também uma inflação inercial, que significa que a inflação se mantém. O reajuste de ontem dos preços vai se manter no reajuste de amanhã. Então, a inflação está sendo sempre realimentada. Tá? Existe uma relação entre inflação e desemprego, tá? Que foi descoberta, que foi percebida primeiramente por um economista chamado Phillips, em 1958, e depois vários outros economistas fizeram análises para diferentes países e chegaram à mesma constatação, que existe uma relação negativa entre emprego, tá, ou desemprego, tá? Existe uma relação negativa entre desemprego, tá, e inflação. O que isso significa? Isso se dá através do aumento salarial. Isso significa? Isso significa que quando ocorre um aumento na economia, um crescimento, a taxa de desemprego diminui, porque mais pessoas são contratadas. Quando mais pessoas são contratadas e a taxa de desemprego diminui, aumenta o poder de barganha desses trabalhadores. E a economia, por já estar trabalhando com poucos desempregados, tá? Ocorre uma tendência a aumento dos salários. Esse aumento dos salários acaba sendo repassado para o aumento de preços, gerando, então, uma inflação. Tá? Existe um outro elemento muito importante para a formulação de políticas de inflação, que é conhecido como a Lei de Okun. Tá? Foi um assessor, em 1961, tá? Um assessor do presidente Kennedy, chamado Okun, Arthur Okun, ele percebe uma relação, tá, entre a taxa de desemprego de um país e a taxa do produto, de crescimento do produto. Tá? E mostra o seguinte, uma variação do PIB vai ser igual a 3,5% menos 2 vezes taxa de desemprego. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que 3,5%, tá, para a análise do Okun, naquele momento, da economia dos Estados Unidos, tá, representava uma taxa de desemprego normal. Ou seja, se a economia crescer a 3,5%, não há alteração na taxa de desemprego. O crescimento de 3,5% da economia, do PIB daquele país, é o suficiente para incorporar no mercado de trabalho o crescimento da população economicamente ativa. Tá? Agora, se ocorrer, se por acaso o país quiser diminuir essa taxa de desemprego, é necessário, então, aumentar esse produto. O país precisa crescer além dos 3,5%. Tá? Essa é uma relação, tanto a lei de Okun quanto a curva de Phillips, tá? São constatações empíricas e não um instrumental teórico. Tá? Mas unir a curva de Phillips e a lei de Okun permitiu a economia, aos formuladores de política econômica, a trabalhar com a ideia de taxa de sacrifício. Por quê? A curva de Phillips relaciona taxa de desemprego com inflação. A lei de Okun relaciona taxa de crescimento do produto com a taxa de inflação. Então, na verdade, a união das duas, tá, como instrumental de política econômica, como instrumental de análise, permite até hoje que os formuladores de política econômica de um país possam avaliar qual o tamanho do sacrifício para a redução da inflação. Medido de que forma? Ou seja, qual o tamanho do desemprego necessário para reduzir a taxa de inflação de acordo com os objetivos de política econômica. Tá? Essa seria a taxa de inflação, de sacrifício, e essa taxa de sacrifício pode ser avaliada a partir dessa junção de uma constatação dos números encontrados através da lei de Okun e os números encontrados através da curva de Phillips, que vão variar de país para país de acordo com as suas características. Tá? Bom, podemos, acho que, ver aqui, eu vou deixar, disponibilizar para vocês as transparências, tá? Os slides, tá? Mas, infelizmente, não vai ser possível, tá, trabalhar com todo o capítulo. Apenas mais um conceito necessário, tá? Existe um conceito que, determinado pela oferta, que vocês viram que é produto, tá? Produto potencial. Tá? O produto potencial significa um produto natural. E isso significa que, quando ocorre aumento da demanda agregada e a economia pode responder, ou seja, isso poderia gerar uma inflação, tá? Quando aumento da demanda representa uma inflação de demanda e quando o aumento da demanda não representa uma inflação de demanda, tá? Quando o produto está próximo do potencial, aumento da demanda agregada, tá, representa a inflação de demanda. Por quê? Aumento da demanda agregada vai ser respondido com aumento da produção, tá, e, consequentemente, a produção já está próximo da sua... O país já está trabalhando no limite da sua capacidade produtiva. Então, isso significa que esse aumento de demanda, Tá? Esse aumento da produção só pode ser respondido com o aumento dos preços. Tá? Quando a economia está bem abaixo do seu produto natural ou produto potencial, o aumento da inflação, o aumento da demanda agregada, vai ser respondido, consequentemente, com aumento de produto. Essa é a tendência natural. Tá? Ela vira a inflação de demanda quando a economia está próxima do potencial. Isso significa que existe como contrapartida, tá, desse produto natural, uma taxa de desemprego. Tá? Se o produto natural significa que a economia, dada a estrutura de produção daquele país, tá, dadas as condições de mercado de trabalho daquele país, consegue produzir até aquele produto. Tá? Isso significa que ela consegue também, essa economia consegue incorporar um número X de pessoas no mercado de trabalho. A taxa de desemprego natural corresponde à taxa de desemprego, tá, que o país tem que conviver com, para aquele produto, para, dado aquele produto potencial. Tá? Então, isso significa que a contrapartida, tá, de existir um produto natural é que existe também uma taxa de desemprego natural. Se a economia sobe, aumenta, tá? Se a demanda exige uma economia acima do seu produto natural, isso gera inflação, isso significa que quando a taxa de desemprego está abaixo da taxa de desemprego natural, isso também gera inflação, porque essa taxa de desemprego, ela é o espelho, ela é a contrapartida do aumento da produção. Tá? É um conceito importante para que vocês possam entender a curva de Phillips estendida, tá, que está ao longo do capítulo da unidade 5 também. Tá? Bom, gostaria de ver então com vocês rapidamente também a questão da unidade 6, as políticas econômicas. Tá? Todo governo utiliza instrumentais de políticas macroeconômicas. Tá? Ele vai utilizar o controle da taxa de juros, o controle da taxa de câmbio, o controle da inflação para chegar a determinados objetivos. Tá? Então, uma questão que sempre se coloca, tá, é o quanto o governo deve interferir na economia, porque ele interfere, então, de que forma? Através dessas políticas. Tá? Então, existem duas linhas de pensamento muito marcantes e muito extremadas. Uma é de que o governo deveria sempre interferir, tá? Ou seja, qualquer alteração o governo deveria, qualquer alteração, qualquer mudança na economia que tirasse a economia do pleno emprego, o governo deveria interferir para garantir o pleno emprego. E um outro lado que diz o seguinte, o governo nunca deveria interferir. Tá? Nunca e sempre deixar o mercado funcionar, tá? Pela própria mão invisível. Bom, o consenso, tá? E é o que grande parte dos governos adota de forma geral, tá? É uma visão intermediária. Nenhum governo abre mão de executar políticas macroeconômicas, tá? Seja de controle de inflação, seja de controle de gastos, ou seja de aumento de gastos, tá? De aumento de oferta monetária. Nenhum país abre mão disso e nenhum país também está calibrando todos os dias essa política em função de uma meta de pleno emprego. Tá? Há o espaço para o funcionamento do livre mercado, há o espaço para a interferência do governo dentro desse mercado. Tá? Existem algumas questões que podem ser problemáticas na execução de política monetária. Uma é a questão da defasagem temporal. Existe um tempo, o governo, quando adota uma política monetária, uma política econômica, tá, ele encontra um grande problema, que é o de defasagem temporal. Ele avalia, ele hoje recebe os dados do crescimento do produto, por exemplo, de 3 meses atrás. Então, ele não tem hoje na mão o dado do crescimento do produto hoje. Ele tem um dado defasado, ele tem que trabalhar com isso. Ao mesmo tempo, quando ele formula uma política para combater esse talvez a redução desse produto, que é um dado que ele tem de 3 meses atrás, tá? Ele também existe também um tempo do momento que ocorre a formulação da política econômica, a implementação, porque isso tem que passar por um gabinete, isso muitas vezes tem que passar por um congresso, tem uma aprovação política. Tá? Então, há também um tempo. E o resultado da política, depois de implementada, o governo também só consegue receber informações que vão mostrar que ele precisa, se ele precisa ou não intervir ou continuar intervindo ou reduzir a sua interferência 3 meses ou 4, ou um tempo depois do momento da implementação e dos resultados daquela política, tá? Então, a política macroeconômica, ela enfrenta o problema de defasagem temporal, tá? Existe um outro problema também, que é a maneira como as expectativas são influenciadas, tá? As expectativas dos agentes influenciam, tá? Se o modelo de formulação de política macroeconômica trabalha com a ideia de que as expectativas são adaptativas, ou seja, os agentes não imaginam que o governo vai aumentar vai mudar a taxa de câmbio de forma a favorecer as importações, mas o governo muda. Quando o governo muda, os agentes começam então a mudar o seu comportamento em função dessa nova taxa de câmbio e começam a esperar que o governo vá mudar a taxa de câmbio toda vez que o cenário for semelhante. Ou seja, os agentes adaptaram suas expectativas. Para esse tipo de política, tá? Para esse tipo de adaptação de expectativa, existe um grande espaço para políticas macroeconômicas. Quando o modelo trabalha com a ideia de que os agentes têm expectativas racionais, tá? Isso significa que os agentes sempre conseguem prever as decisões do governo, tá? Então, isso significa que existe um espaço pequeno para políticas macroeconômicas, porque os agentes já estão antecipando de que forma o governo vai agir e já tomaram as suas medidas de acordo com essa expectativa que eles criaram. Então, qualquer política macroeconômica só vai fazer efeito se tiver uma dose de surpresa para os agentes, para que eles não possam antecipar isso, tá? Então, vejam, existe um espaço muito grande, tá? Existe um problema muito grande, tá? Que as políticas macroeconômicas encontram, porque elas precisam adotar nos seus modelos, na maneira como elas serão formuladas, algum tipo de comportamento por parte dos agentes. E imaginar expectativas adaptativas tem uma implicação, imaginar expectativas racionais tem outro tipo de implicação, tá? E o outro problema que os agentes encontram é com a questão da credibilidade das suas políticas, tá? Governos, nem sempre os governos vão encontrar credibilidade por parte das suas... que os agentes econômicos terão credibilidade naquelas políticas. E quando eles não acreditam, bom, com certeza aquela política vai ter não vai alcançar o objetivo. Um exemplo, por exemplo, eram as políticas de controle da inflação antes da época, antes do Plano Real. O país fez várias tentativas, várias políticas monetárias com o objetivo de controlar a inflação e os agentes nunca acreditaram que isso realmente iria acontecer e também não reduziam os preços em resposta àquelas políticas, a não ser em caso muito, muito radical, num caso muito radical, como o Plano Cruzado, o Plano Collor, etc. Tá? Quando a política macroeconômica, tá, ela tem... ela não tem credibilidade, tá? Existem alguns problemas. Primeiro, a inconsistência temporal, tá? A tentação para que as regras do jogo sejam mudadas, tá? Existe quanto maior, mais longo esse tempo, tá? Mais tentador seria por parte do governo que essas regras fossem mudadas. É a questão do ciclo político, tá? A condução da política econômica está sujeita à questão de escolhas políticas, tá? E isso faz parte de escolhas por parte de um dirigente. Então é preciso também, tá, ter confiança nesses dirigentes. Além disso, a questão da dependência do Banco Central. O Banco Central é uma instituição política, é uma instituição econômica que controla a oferta monetária, tá? Mas que existe sempre o receio que um banco central seja controlado por decisões políticas. Então, a ideia de que quanto mais autônomo, ou seja, quanto mais independente esse Banco Central seja do contexto político, tá, é menor a tentação de, por exemplo, no ano eleitoral, o Banco Central permitir uma expansão dos meios de pagamento com o objetivo de aumentar a disponibilidade de recursos do governo para se reeleger. Tá? Bom, existe dentro dessa ideia de política, existe a política monetária e a política a política fiscal. Tá? Sem considerar a política cambial, porque nós estamos trabalhando até agora com um modelo de economia fechada. A política monetária, então, vai tratar ou dos meios de pagamento, tá? Ou da taxa de juros. Vejam que o governo não pode escolher controlar meios de pagamento e controlar taxa de juros. O que tem acontecido recentemente é que esses meios de pagamento, tá, o controle dos meios de pagamentos, tem se tornado muito difícil, porque existem hoje vários títulos que têm o papel de quase moeda, porque tem uma liquidez muito grande. Existe hoje dinheiro eletrônico, existe transações via internet. O controle desses meios de pagamentos foi ficando cada vez mais difícil. Então, muitos governos têm optado, então, por controlar a inflação. Então, o controle da inflação acaba sendo a meta para o controle dos meios de pagamento. E a política monetária acaba se concentrando nesse controle da inflação. Tá? A política de metas de inflação, então, está inserida dentro desse contexto. A outra política seria a política fiscal. Tá? E a política fiscal, nós podemos pensar na política fiscal basicamente de duas formas. O governo pode interferir diretamente, tá, através do aumento dos seus gastos, aumento do seu investimento, mudando a infraestrutura, tá? Ou o governo pode agir também através do financiamento dos seus gastos, ou seja, ele pode agir através da tributação, do quanto ele vai cobrar da sociedade, tá? Que acaba tendo um impacto também muito grande no consumo da sociedade. Tá? Bom, eu espero que as videoaulas ajudem vocês no estudo de vocês. Tá? Volto a dizer, recorram sempre ao monitor e estarei à disposição caso vocês tenham alguma dúvida que eu possa ajudá-los. Espero encontrá-los na primeira videoconferência. Tá? Obrigada.